Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast.
Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Live College, né? Temporada de 2017-2018, aí aquecendo os motores. Estamos revisando, né, os melhores colleges, time de major, são aquelas universidades que fazem parte das conferências menores. Para quem não conhece, ir-se ambientando aí, né, ficando por dentro de como será a nossa cobertura do college basketball. Ao meu lado, como sempre, os dois queridos. Então, vou começar por você que não está doente hoje. Tudo bom com você?
tudo bom, Rodrigo. É um prazer mais uma vez, né, estar com você. E isso, cara, tá ficando direto, né? Agora você é o editor-chefe do Live College, né? E do Time Out Brasil. Então é uma honra, velho. Né? Sasso vai concordar comigo. É uma honra estar com você, cara. É isso aí. Vamos falar, né, cara, dessas cinco maravilhosíssimas equipes, né, cara, que, me lamento dizer, são melhores do que muitas majors por aí, né? Vamos falar delas aí.
Vamos ver. Leonardo Sasso, meu gauchinho preferido, como estás?
Watch, total, hein, velho. Tá louco, parabéns, né, Rodrigo? Muito obrigado. Cargo de altíssimo comprometimento, responsabilidade, né? Então, certamente, tu não serás um
haverá e haverão matérias, Sasso, te garanto.
Eu espero. Não, mas agora fora das brincadeiras, é um trabalho bem, bem interessante e dá continuidade ao Time Out, no site que nos acolheu tão bem. Então, sempre bom ver um membro aqui do site, né? Ver que o nosso trabalho aqui está dando resultado e servindo também de exemplo para os sites tão grandes assim, que a gente mesmo trabalha aqui, mas poder ter um cargo desse nível assim, é bem, bem interessante. Então, que tudo dê certo e a gente continue bem nos dois sites, né? Como a gente está hoje. E vamos falar um pouquinho mais das mid-majors, né? Essas cinco melhores. Não vou falar muito dessa vez, porque eu tô... Não vou falar debilitado, porque tem aquele vídeo do grande jogador do Grêmio. Então, estou não 100%.
É, faz parte. Mas só não esqueça de abrir e fechar o microfone. Te agradeço desde já. Bom, né, como vocês disseram aí, pra mim também foi uma honra saber dessa notícia aí. Conto com certeza com vocês, sendo meu braço direito, braço esquerdo, tanto no Time Out como no Live, como já vem sendo, e os outros colaboradores que temos no Time Out Brasil, né? Mas, falando nisso, vamos começar sem mais delongas. Vamos falar, né, essa é a parte 2, já tivemos as 10, as 5, a parte de baixo ali do top 10. Vamos começar a falar da universidade que vem fazendo muito sucesso, né? Principalmente no torneio do March Madness. Em quinto lugar, então, a Florida Gulf Coast Eagles, na temporada de 2016-2017, com um recorde de 26 vitórias, 8 derrotas, e dentro da belíssima conferência Atlantic Sun, 12 vitórias, apenas 2 derrotas, foi a primeira colocada na conferência, né? Fizeram um ótimo jogo, inclusive, contra a Florida State no March Madness, porém acabaram sendo derrotadas por 6 pontos. Na próxima temporada da Universidade de Florida Gulf Coast, Brandon Goodwin, Sasso, acho que você vai falar dele um pouquinho, né? Acredito que será o melhor jogador da universidade e o melhor jogador da conferência, né? Vai ser o cara que vai carregar o piano aí. O que você pode falar um pouquinho dessa universidade e também do Goodwin?
É, o Goodwin foi já o melhor jogador da conferência na temporada passada, né? Então, não vai ser nenhuma surpresa se ele repetir esse fato, né? Porque é um jogador fantástico, né? A nível mid-major já tem chamado muito a atenção das grandes universidades e da NBA. Teve 18,5 pontos por jogo, quase 5 rebotes de média e um pouco mais de 4 assistências por jogo, né? Então, um jogador que... All around, né? Faz um pouquinho de tudo dentro da quadra. Essencial nessa equipe de Florida Gulf Coast, né? Dunk City. Que também conta com dois bons jogadores que continuam na próxima temporada. O Zach Johnson, que teve quase 12 pontos de média. O Christian Terrell, referência no garrafão da equipe. As perdas também não foram tão essenciais, tão cruciais para a próxima temporada, que vai fazer o time perder muito. Não, não foi isso. Demetrius Moran e Mark Norelli, dois titulares, acabaram se formando, mas não deverão ter tanto problema assim para a Florida Gulf Coast, né? Que chega com um jogador de uma junior college, então já chega um pouquinho experiente, já tem a condição de tomar lugar no garrafão da equipe, o Brad Ernest. Deverá ser titular junto com o Christian Terrell, né? Mas todos os olhos vão estar voltados para o Brandon Goodwin, né? Jogador que deve ir para a NBA já na próxima temporada, acredito eu, embora seja um junior ainda, né? Vai ir para o ano de junior, pode ter mais uma temporada além da próxima. Mas eu acredito que ele já deva ir para a NBA fazer mais de 20 pontos por jogo nessa próxima temporada, com certeza.
Muito bom. Ítalo, pode falar o que o Sasso não falou aí, porque o menino gulosou nessa já.
Não, mas ele é, o cara entende, né? O Sasso é um exímio conhecedor de mid-major, né? Só uma correção, né? O melhor jogador da conferência na temporada passada foi o Dallas Moore, né? De North Florida. Ele foi eleito o melhor jogador, o MVP, né, da conferência. E o Goodwin foi eleito o novato da conferência, né? Porque ele veio de transferência da Universidade de Central Florida, né? Então ele chegou, ficou um ano headshirt e acabou sendo o novato da conferência. Esse cara, não tem como não falar dele, né? O time é totalmente dependente dele a partir de agora, né? Com a saída do Zach Johnson, né? E ele é um grande candidato ao jogador do ano. Inclusive, não vamos falar mais dele, vou até parar de falar aqui dele, né? Porque ele é um dos 25 melhores, né, do nosso ranking, não vamos falar bastante dele ainda. E Florida Gulf Coast, o Rodrigão, só pra fechar, né, que o Sasso já falou tudo que tinha pra falar, teve uma temporada muito boa enfrentando grandes universidades, né? Enfrentou Baylor, perdeu. Enfrentou Michigan State, perdeu. Enfrentou também a Universidade da Flórida, né, da SEC, e também perdeu. Mas os três jogos, o time de Florida Gulf Coast proporcionou muita dificuldade. Então a expectativa é grande para essa universidade, ela é, sim, uma das cinco melhores. Eu acredito que nós vamos ver de novo, com certeza, no March Madness, a universidade favoritaça, né? Para vencer, né, na conferência e, quem sabe, né, aprontar um upset.
Muito bem. Bom, essa, então, vocês agora acabaram de conhecer a Universidade de Florida Gulf Coast Eagles, da Conferência Atlantic Sun. Em quarto lugar no nosso top 5, Vermont Catamounts. Gosto muito da Universidade de Vermont, né, um estado belíssimo, muito frio, belíssimas paisagens, viu, Sasso? Quando tiver a oportunidade, vou te levar para Vermont para a gente assistir. Tem um time de vôlei na universidade espetacular. Espero que a Valéria não escute essa parte, mas vamos lá assistir o vôlei também. Bom, Vermont aí teve um recorde de 26 vitórias, apenas 6 derrotas no overall. E dentro da America East, que é a sua conferência, não perdeu nenhum jogo, né? E tendo 16 triunfos. Então foram 16 vitórias e nenhuma derrota. Enfrentaram a Universidade de Purdue no March Madness passado. Sofreram uma derrota por 10 pontos, a diferença, né? 80 a 70. É uma defesa, é um time que tem uma bela defesa. Permitiam apenas 62 pontos por jogo. Foi a 11ª melhor defesa de todo o college, de toda a NCAA na primeira divisão. Ítalo, vou inverter agora. Continua falando, fala um pouquinho sobre o Vermont e aí já rola a bola pro nosso querido Leonardo Sasso.
Bom, como você falou, né, Vermont teve uma temporada fantástica, né? E eu sempre gosto de levar isso em conta. É uma universidade mid-major, de uma conferência um pouco mais fraca do que as outras, né? Ela é uma conferência que, de tradicional ali, talvez só a Universidade de Albany, né, que costuma frequentar o March Madness. Mas é uma conferência fraca, mas o time de Vermont é muito forte, né? E o melhor de tudo, é um time muito novo. É fresh, mas sophomores. Não tinha muitos seniors no ano passado, né? Então isso aí vai fazer com que a universidade tenha pelo menos mais 2 anos de força, né? De grande força, vindo de uma mid-major, mais mid do que major, né? Pra falar a verdade. Mas a temporada foi muito boa, o time teve apenas, como você falou, 6 derrotas, né? E sendo que o time perdeu para Butler durante a temporada regular, no dia 22 de dezembro, e depois disso foi perder de novo para Purdue, né, no March Madness. Ou seja, passaram quase 3 meses sem uma derrota sequer. Foram 22 vitórias seguidas. Então é um time muito bom, e eu não vou falar dos jogadores, deixar essa parte para o Sasso, mas vale muito a pena, galera, ficar de olho em alguns jogadores de Vermont que são muito novos e se destacaram bastante, né? Então, é isso aí.
Muito bem. Então, você está convidado também para assistir o jogo de vôlei de Vermont. Sasso, por favor, faça as vezes dos jogadores.
Grande Vermont, né? Vermont não perdeu praticamente ninguém, né? Os principais jogadores continuaram, né? Então, as únicas saídas daqui foram do Kurt Steidel e do Drew Wills, que adicionaram 6 e 7 pontos por jogo na temporada passada, ou seja, é bem dos importantes da rotação da equipe, mas não titulares, né? Não jogadores essenciais dessa equipe, então dá para conseguir manter esse bom nível de atuação que teve na temporada passada, né? E sobre os destaques da equipe, né? Anthony Lamb, né? Não tem como não falar nesse jogador que foi calor na temporada passada. Não tinha nenhuma atenção nacional até começar a se destacar muito na parte final da temporada, né? Ele teve ali nos jogos finais da conferencionais, antes da, ainda do próprio torneio da conferência, teve jogos de 24, 26, 23, de novo 24 pontos. Então, um jogador que teve quase média de 20, mais de 20 pontos nos últimos jogos da temporada. E ele levou isso pro jogo contra Purdue, né? Fez uma partida muito boa, ainda mais por se tratar de um dos melhores garrafões do college basketball, né? Com Caleb Swanigan e Isaac Haas. Teve 20 pontos e 9 rebotes em cima dessa dupla, né? Então, é um cara que no seu primeiro jogo de alto nível conseguiu se destacar. E um dado que é interessante, ele além de ser um jogador forte no garrafão, que é a sua característica principal, tem evoluído muito nos arremessos de fora, né? Inclusive, contra o Purdue, ele chutou 3 de 6 na bola de fora. Teve jogo chutando 6 de 9. E isso era uma característica que ele pouco usou no começo da temporada. Então, um cara que vai evoluir em todos os quesitos, com certeza, na próxima temporada. Além desse jogador, olho no Trey Bell Haynes, né? Esse cara aí que faz um pouco de tudo dentro da quadra. Também contra o Purdue fez um baita jogo, 15 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. É interessante que essa média dele sempre é puxando um pouco de cada quesito, né? Então, outro jogador novo, né? Vai ser senior, né? Peço desculpa aqui. Mas vai ser um senior. E o Anthony Lamb, um sophomore. E além deles, o Peyton Hanson, né? Que não é um jogador tão destacado contra esses dois últimos. Mas é um cara que mete bola também. Teve 12 pontos de média na temporada passada. Esses três jogadores são a referência dessa equipe de Vermont, que teve bons índices, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e conseguiu enfrentar Purdue de igual para igual, né? Perdeu pela qualidade, claro, de Purdue, mas a tendência é que o time volte ao March Madness e talvez até consiga surpreender na primeira rodada.
Veremos, né? Já estou ansioso para março, viu, Sass? Te falar aqui. O Ítalo já marcou as férias dele para março, né, Ítalo?
Claro, sempre.
Ah, tá bom. Bom, chegando ao nosso pódio aqui, medalha de bronze, terceiro lugar do nosso top 5, né? A Universidade de Nevada, Wolfpack. Nevada, muito interessante também, com um recorde de 28 vitórias, 7 derrotas, 14 vitórias, 4 derrotas dentro da Mountain West. A gente já vê que é uma conferência um pouco mais apertada, né? Mesmo assim, Nevada conseguiu a primeira posição, chegou ao March Madness, perdeu logo de cara para Iowa State na primeira rodada, né, por 84 a 73. Os Wolfpacks aí, né, eles já voltaram à ativa, inclusive estão em pré-temporada na Costa Rica. Sasso, começar por você de novo agora. Quero que você fale de um jogador chamado Jazz Johnson, com certeza você já ouviu falar muito dele. E outra coisa que chama a atenção de Nevada é o poderio ofensivo deles, né? Fizeram uma média de quase 80 pontos por jogo e pegaram também quase 40 rebotes. Então isso significa um ponto de equilíbrio nos dois lados da quadra, concorda?
Com certeza. Isso muito pelo time que montaram na temporada passada, né? Inclusive com um jogador que foi draftado na NBA, né? Cameron Oliver. Infelizmente saiu da equipe, né? Junto com ele, com o Marcus Marshall, né? Que foi o cestinho da equipe, com quase 20 pontos de média. Então foi um time que teve recurso de Finner também. Esses três saíram da universidade, né? Os dois últimos se formaram e o Cameron Oliver, como eu falei, foi para a NBA. E era uma equipe bem eficaz, né? Inclusive jogou contra o Washington. Claro que o Washington na temporada passada não era parâmetro para se enfrentar de uma equipe major, né? Mas conseguiram vencer. E a equipe ainda mantém bons jogadores, embora tenha perdido esses três que eram excelentes jogadores para a equipe. O Jordan Caroline, para mim, vai ser o destaque da equipe na próxima temporada, dos que ficaram, né? Teve 15 pontos de média já na temporada passada, então a tendência é que aumente esses números. O Elijah Foster, que jogou apenas 9 partidas na temporada passada, teve uma lesão. Outro jogador que apresenta bom rendimento. E eu acho um dos caras mais subestimados dessa equipe, Lindsey Drew. cara que teve média de quase 6,5 rebotes e 5 assistências. Não é um jogador que vai se destacar em pontuação, mas ele vai fazer tudo dentro de quadra. Esse tipo de jogador que tem 5-5-5 é uma coisa que me atrai bastante, porque é o cara que mostra o quão eficaz ele é dentro da quadra, né? Então, o Lindsey Vonn é um desses exemplos. Mas, como eu entrevistei o nosso querido coach Eric Musselman, de Nevada, e Nevada tem se tornado um porto seguro para transferências, né? Isso principalmente nessa temporada agora. Caleb e Cold Martin, os irmãos, que vieram de North Carolina State. Kendall Stephens, que veio de Purdue. Alice Cook, que veio de Iowa State. E o Darren Williams, que veio de St. John's. Ou seja, de 4 majors, foram tudo para Nevada. Né? E vai continuar na temporada que vem. Não lembro de todos os nomes aqui de cabeça, mas Nisei Zuzuá, de Bryant, foi um dos destaques da equipe, mais de 20 pontos por jogo. E o Jazz Johnson, que tu tinha falado anteriormente, o jogador que veio de Portland, da conferência West Coast. Também outro jogador que se destacou muito em Portland, acabou se transferindo. Vai ter que ser redshirt nessa temporada devido às regras da NCAA, né, de transferência. E a tendência é que seja um dos principais destaques dessa equipe na temporada 2018-2019, né? Então, Nevada é um time que já está pronta para essa próxima temporada e a tendência é que continue num alto nível também em 2018.
Que beleza, hein? Bom, Sasso, antes da gente passar para o Ítalo, crava, Nevada chega no March Madness?
A Mountain West vai estar um pouquinho mais complicada nessa temporada. Acredito que Fresno State, aliás, e San Diego State, além de UNLV, né, que é a equipe mais tradicional, dei um pouco mais de trabalho. Só que, com certeza, o time de Nevada é o mais forte. Cravar que vai pro March Madness é difícil por conta do torneio conferencial, né? Aquela que mata-mata, tu faz toda a campanha beleza durante a temporada geral e daí quando chega no mata-mata da conferência acaba perdendo, né? Mas eu vou cravar hoje, dia 6 de setembro, que Nevada estará no March Madness.
Olha só, achei que você fosse arregar, mas beleza. É, dia 6 do 9, né? Mais conhecido como dia do sexo, Ítalo. Vou te falar outra coisa. Regras de transferência da NCAA, que polêmica, hein? Vamos aguardar pelos próximos capítulos. Diga lá sobre Nevada, Ítalo.
É, o Sasso já falou, deu um panorama aí da universidade, né? Uma baita universidade, por sinal. E tem o principal rival, né? O UNLV, foi o completamente inverso na última temporada, né? Foi a última colocada, então eu acho que deve ganhar alguns jogos a mais, né? O Sasso deve situar aí, né? Mas essa conferência aí dá pra cravar com, não com tanta certeza, mas dá pra cravar que Nevada deve ficar em primeiro mesmo, o Rodrigão. E Colorado State perdeu jogadores, Boise State tem um jogador muito bom, né? Que é o Chandler Hudson, que a gente vai falar também mais pra frente aí.
Você viu?
Hein?
Crack de Boise State foi embora,
né? É, não, o Hudson tá, né? O Hudson ainda é o cara.
Espetacular, Nick Duncan foi embora.
Foi embora, é verdade. Então, é um time muito bom, o de Nevada. Enfrentou times muito fortes, né? Washington, por exemplo, Oregon State. Ganhou, inclusive, de Oregon State. Perdeu de St. Mary's, né? Foi o primeiro jogo da temporada passada. Então, é um time que tem um calendário já estruturado, assim, para testar mesmo o time. Muitas transferências de Major, então são jogadores que não tem medo. É um time copeiro, e a prova de que é um time copeiro, o Rodrigão, e só para fechar o que eu tô falando, né? O time perdeu duas vezes para Fresno State na temporada, né? Na temporada regular da conferência Mountain West. E quando chegou na semifinal do torneio conferencial contra Fresno State, o time simplesmente não tomou consciência, né, de Fresno State e atropelou. Então, isso mostra que é um time, assim, pode até perder durante a temporada regular, mas vai lá e na hora que tem que ganhar, e ganha, né? Então, é um time muito bom. Vale a pena ficar de olho também. É o nosso terceiro, né? Terceiro colocado no ranking. Não à toa, né? É, com muita razão.
Que beleza, hein? Que isso, meu. Vocês estão matando a pau aí. Bom, e em segundo lugar, não sei se ironicamente está nessa posição por alguma coisa, né? Mas vamos falar agora da Universidade de Gonzaga, que também ficou em segundo lugar, perdeu a final, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo também. Então, segundo lugar no nosso top 5 aí, Gonzaga com 37 vitórias, apenas 2 derrotas, e dentro da conferência West Coast, 17 vitórias, apenas 1 derrota, aquela derrota que todo mundo falou que eles deixaram para não irem zerados, né, invictos ao March Madness. Então, obviamente foi a primeira colocada na West Coast Conference, chegou no final do torneio do March Madness, como eu já tinha dito, contra a equipe de North Carolina, deixou o título escapar. Mark Few, o treinador da equipe, fez um ótimo trabalho com os atletas que tinha em mãos, né? Ele veio trabalhando também esses jogadores. Perdeu para essa temporada agora de 2017-2018 três dos seus principais jogadores do elenco, né? Nigel Williams-Goss, ou Williams-God, o Karnowski, e também Zach Collins, que foi uma escolha de loteria do draft da NBA. Então, Gonzaga chamou atenção muito na última temporada, vai continuar chamando nessa, e vamos ver como que vai se comportar após chegar, né, a final do March Madness. Gonzaga teve uma média aí de 82 pontos por jogo, 40 rebotes, 15 assistências e permitia apenas 61 pontos por jogo. Décima melhor defesa de toda a NCAA, Ítalo.
É, não tem muito o que criticar o time de Gonzaga na temporada passada, né? Foi uma temporada fantástica mesmo, muito acima da média. Foi um time assim que todo mundo falava, ah, mas é de uma conferência pequena, na hora que tiver um jogo grande, perde, né? E aí o time ia lá e ganhava. Então, não tem muito o que falar, né? Ganharam de Florida, ganharam de Iowa State, ganharam de Arizona. O Washington não conta, né? O Washington foi uma draga, foi ano passado. Mas venceram várias universidades importantes, né? São Mary's duas vezes. Aliás, São Mary's três vezes, né? Que eles venceram também na final do torneio de conferência. É um time muito bom, não tem o que falar. Mas perdeu várias peças, né? Como você falou. Vou deixar para o Sass falar dos jogadores, mas eu ainda acho que é um time muito bom e que é cotado como com ali, cabeça a cabeça, né, com o Sam Harris pelo título da West Coast, né? Eu particularmente não acho que eles vão vencer, porque o time de Sam Harris tem jogadores mais experientes, né, no momento, mas é um time muito bom e é muito provável que vai estar, né, no March Madness novamente e com chances reais de, sei lá, de chegar talvez até o Elite Eight. Não duvido de mais nada de Gonzaga.
Que isso, hein? Leonardo Sasso, por favor.
É, Gonzaga, como o Ítalo falou, perdeu as peças principais da sua equipe, né? O grande Karnowski, né? E parecia que ia ter uma carreira interminável no college. Teve um ano de redshirt, então disputou 5 anos no college basketball. Infelizmente, o polonês nos deu adeus. Foi seguindo seu caminho na Europa. Inclusive, está jogando o Eurobasket pela Polônia. E Nigel Williams-Goss também, que acertou com o Partizan, se eu não estou enganado. O armador Nigel Williams-Goss também nos deu adeus. E o Zach Collins, né? Esse eu acho que foi a perda que Gonzaga não esperava, né? O cara que criou uma hype muito grande ali no March Madness por fazer um grande torneio, né? E acabou sendo draftado em 10º pelo Portland Trail Blazers, né? E dos jogadores que chegaram, né? Bom citar esses caras que vieram do high school. Zach Norvell, né, um alarmador interessante. O Corey Kispert, ala, outro jogador muito bom de futuro nessa equipe de Gonzaga. E aí eu listo os dois principais, na minha opinião, que é o Joel Ayai, um francês armador. Era um cara bem requisitado no meio do college basketball. Mais um europeu que tá vindo. Esse armador francês tem tudo já para ter minutos na rotação de Gonzaga. E o Jesse Wade, né? O Jesse Wade, que era um dos principais chutadores da classe de 2015. E nunca jogou no college até agora. Vai só estrear nessa temporada, que ele estava em missão Mormon, né? Lembrando que essas equipes da West Coast, BYU, St. Mary's não tanto, mas Gonzaga, são religiosas. Enfim, os jogadores ficam uma, duas temporadas fora por estarem em missão Mormon. E daí eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Inclusive, tem jogadores que vêm aqui pro Brasil cumprir essas missões. E o Jesse Wade era um desses casos aí, de jogador que estava em missão Mormon. Inclusive, o Eric Mika, né, que se destacou tanto na temporada passada de BYU, ficou 2 anos fora em uma missão Mormon. E o Jesse Wade é um bom chutador e tem tudo para fazer parte da rotação de Gonzaga desde já. E quem ficar de olho nessa equipe dos caras que permaneceram? Vou listar 4 aqui. Jonathan Williams III, ex-Missouri. Jogador principal da equipe agora, com a saída dos 3 citados. Silas Melson e Josh Perkins. Essa dupla de armadores foi bem interessante na temporada passada. Não eram os principais jogadores da equipe, mas sempre cumpriam bem. Josh Perkins, inclusive, diminuiu seus números, né? Mas em prol da equipe. E eu acho que o cara que pode ser a surpresa, Rui Hashimura, né, o japonês, que brilhou no torneio sub-19, na Copa do Mundo sub-19 dessa temporada. Teve 20,6 pontos, 11 rebotes e 2,4 assistências por jogo, representando o Japão. Então, um cara que pode se destacar bastante, não teve quase nenhum tempo de quadra na temporada passada, e pode ser uma surpresa agora na equipe treinada por Mark Few.
Verdade, Mark Few tá com um belo elenco na mão aí. Bom, então, chegando no primeirinho ali, no primeiro lugar, medalha de ouro para a Universidade de St. Mary's Gales. Bom, St. Mary's também fez uma bela temporada, né? Chamou a atenção, foi uma universidade que ficou no top 25 da AP durante toda a temporada. A gente fala, tiveram algumas universidades que entraram e saíam. St. Mary's, não ali tão alto, mas se mantinha na 15ª, 16ª, 18ª, sempre beirando ali entre o 15º e 20º lugar. Isso é muito importante. Conseguiu manter essa estabilidade, então, chegou. Só não ficou à frente de Gonzaga, como a gente acabou de falar, né? Foi uma universidade que teve 29 vitórias, apenas 5 derrotas. E dentro da West Coast, 16 vitórias, 2 derrotas. Jock Landale, nós vamos falar um pouquinho mais dele depois no outro podcast a respeito dos melhores jogadores de mid-majors, né? E o Calvin Hermanson foram, né? Não tão assim foram os destaques, mas serão os nomes dessa equipe dessa temporada. St. Mary's teve uma média de 72 pontos por partida, e eles permitiam apenas 57 pontos. Eu disse 57 pontos em um jogo de 40 minutos no College Basketball. A segunda melhor defesa de toda a NCAA. Sasso, vou começar por você agora. Belo trabalho na defesa de St. Mary's, né?
Muito bom trabalho, né? E também é difícil enfrentar a St. Mary's no seu ginásio. Gonzaga conseguiu vencer as duas partidas, né? Uma
três vezes. Ginásio.
Três vezes, foi?
Três vezes, até a final da conferência. Foi
na
também,
final,
né?
da conferência também, né? Isso. Então, mas Gonzaga na temporada passada era um time à frente de St. Mary's, né? Essa temporada já tá um pouquinho mais igual e, na minha opinião, com o maior pendor pra St. Mary's, né? Mas a equipe perdeu o John Haon, né, que era um cara importante, né? Fazia dupla de armadores com o próprio Emmett Nahr, que continua na equipe, né? Mas o Haon saiu, acabou se formando. Ele, o Dave Pinot, jogador de garrafão, que fazia parte da rotação. Mas chegou um cara bem interessante para suprir essa ausência do Haon. O Colin New, né? Ele que veio de Mississippi, da Universidade de Mississippi. Já se destacava em Mississippi desde a temporada passada. E ele é um cara que veio também de outra transferência, né? Isso que a gente tá falando tanto de transferências num número muito grande no college. Ele jogou em New Mexico antes de se transferir para Ole Miss. E de Ole Miss agora foi para St. Mary's terminar sua faculdade. Inclusive ele teve uma temporada em New Mexico com 17 pontos por jogo. É de se ressaltar que um jogador quando faz 17 pontos por jogo em uma conferência que não é tão fraca como é a Mountain West, pode adicionar muito para essa equipe de St. Mary's, né? Além dele, o Christos Zorix, jogador lituano, pode ajudar também já na vida do high school, né? Nessa rotação. Mas deve se frisar bastante em Jack Landale, o pivô da equipe. Teve 16,9 pontos por jogo e 9,5 rebotes. Com certeza, jogador para ficar de olho até em NBA. É Matt Nahr, 9,4 pontos e 5,6 assistências por jogo. É o pensador dessa equipe, né? E o Calvin Hermanson, né? Que o Ítalo é apaixonado por esse jogador. Ele que é gatilho das bolas de fora, né? Basicamente faz só isso, né? Em todos os seus arremessos. 43% na temporada passada nas bolas de fora e 13 pontos por jogo, né? Então o St. Mary's mantém seus principais jogadores, adiciona uma ótima transferência em Colenil e tem mais um ano de experiência. Todos os ingredientes para fazer uma temporada ainda melhor do que foi na temporada passada.
Muito bom, senhores. Que isso, hein? Mitaram. Bom, falamos então dos top 5 colleges aí, mid-majors, para ficarmos de olho. Ítalo, quer adicionar alguma coisa? Sasso, quer adicionar alguma coisa?
Ou fechamos? Bom, Só pra terminar essa questão de São Marys, né? Eu ia falar aqui que é interessante como é que o time era jovem, né? O time foi já é regular algumas temporadas, né? O treinador é muito bom. Então o time vem sempre regular e os três principais jogadores que permanecem, né? Que é o Emtnar, o Hermansson e o Lendl, né? Os três são juniors, né? Quer dizer, agora eles vão ser seniors, né? No último ano todos três. Então imagine o potencial que esse time ainda pode alcançar, né? É gigantesco. Sem contar que o Emtnar já teve uma temporada de 14 pontos, né? A última temporada ele regrediu. Ele teve 9 pontos. Então, é uma expectativa para São Melos, é gigante. Né? Eu não duvidaria se esse time fosse mais longe também do March Madness, talvez mais longe que Gonzaga, né? Porque o time é melhor. Realmente é um bom time.
Deu trabalho para a Arizona na temporada passada.
Muito, muito, muito trabalho para a Arizona. Arizona só foi ganhar por causa do chute do Marca, né? Aquele finlandês chatinho, né? Senão também tinha perdido aquele jogo.
Está também jogando o Eurobasket, Lauri Markkanen, muito bom. Sentiremos falta dele em Arizona, mas... Estou ansioso para assistir essa temporada comandada aí pelo Sean Miller, Universidade de Arizona. Vamos falar mais quando estivermos cobrindo a Pac-12, fazendo um podcast especial sobre a Pac-12. Mas, Sasso, é isso, então?
Isso aí, Rodrigo. Passamos bastante por essas 10 principais equipes mid-majors, na nossa opinião, claro, né? Certamente terão outras que se destacaram durante a temporada, mas essas hoje, se a temporada começasse, seriam para a gente as 10 principais universidades. Né? E não tem como não listar as duas primeiras, né? Gonzaga e St. Mary's, que são equipes que mais, de uma conferência que, embora seja mid-major, já é um pouco mais conhecida e até já requisitada por muitos como uma conferência major, por causa de Gonzaga, né?
Só destacando também que a gente excluiu desse âmbito de mid-major, a gente excluiu a Atlantic 10 e a American, né, que são duas conferências consideradas mid-majors, mas que, no nosso entender, elas passaram a ser majors quando passam a levar tantos times, né, para o March Madness. Então a gente excluiu. Senão também a gente poderia colocar Cincinnati, poderia colocar Wichita State, né, o Rodrigão, várias outras equipes aí nesse ranking.
É, e o Easter State, só lembro, né? E trocou de conferência, né? Saiu da Missouri Valley e foi pra América. Se não, com certeza seria a primeira desse ranking.
Número 1.
Não tem dúvida, até porque o Easter State tá no top 10 geral do país, entre todas as universidades. Então, é incrível que que uma adição de uma mid-major numa, vamos dizer assim, meio major, né? Que é a conferência American, vai fazer pra conferência, né? As equipes estão... E até o olhar das outras conferências para a América já é diferente, né? A conferência ganhou muito com a adição de Wichita State.
Vamos falar bastante de Wichita State quando falarmos de América. Sasso, passando a régua, então, dê o seu tchau, por favor.
Bom, agradecer a todos, né, pela audiência. E vamos continuar com mais podcast, né? Agora, dos jogadores mid-majors, né? Porque tem muitos, né? Sempre tem aquele que surge, né? Você já fiz até matéria ali no live também, analisando, né? Stephen Curry, Damian Lillard, Paul George, tantos jogadores ótimos que se tornam craques na NBA que surgem nas equipes mid-majors, né? Até Davidson não estaria que o Stephen Curry jogava, embora, né, na época do Stephen Curry, Davidson jogasse na conferência Southern, né? Que daí estaria na nossa lista aqui, né? Mas então, é isso. Prestar atenção sempre nesses jogadores, nessas equipes que sempre tem coisa boa.
Exatamente. Muito obrigado, viu, Sasso. Ítalo, foi um prazer tê-lo aqui. Não precisa repetir sua frase, mas dê seu tchau também.
Tchau, galera. Então, foi mais... Como você falou, né? Foi muito bom, né, participar desse podcast desse nosso top 10, que a galera não conhece muito, né? Mid-Made, mas nós vamos tentar o máximo possível, contando com a colaboração do nosso editor-chefe aí, se Deus quiser. Né, escrever o máximo possível sobre essas universidades ao longo da temporada e, bom, esse é só o nosso top 10, mas sempre tem uma surpresa ou outra, então vamos ver, né, o que acontece. Essa temporada promete demais, demais. E é isso aí, abraço, galera.
Muito obrigado. Bom, então é isso, né? Muito obrigado a todos que nos escutaram até agora aqui nesse podcast do Live College. Lembrando mais uma vez, Twitter/LiveCollegeBR, Facebook/LiveCollegeBR, YouTube/LiveCollegeBR, estamos em todas as redes sociais, nos siga, curta, compartilhe, e é isto. Um beijo para quem fica e tchau, tchau.